Muito bem, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, continuando com a nossa exposição sobre os dons do Espírito. No versículo 10, diz, a outro, é uma lista, existem três ou quatro listas dos dons no Novo Testamento. E talvez não exaustivas, como eu já falei, é difícil até saber quando começa uma lista e termina, já comentei sobre isso. Mas essa é uma lista clássica, aqui talvez a maior, a mais detalhada. E nós estamos vendo esta, depois vamos passar para as outras também, eu quero expor todos. Claro que algumas, os dons são repetidos, numa lista ou na outra. Muito bem, então, há outro, operações de milagres, já falamos. A outro, profecia. É o que eu quero comentar hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude neste assunto importante e, às vezes, não muito bem compreendido, pela maneira como, creio eu, deveria ser, que seja para a nossa edificação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nome profeta, a ideia de profeta, está associada, com razão, na nossa mente, ao Velho Testamento. Então, quando você fala, hein? Diga um profeta da Bíblia, vai ser rápido aqui. Isaías, Jeremias, Ezequiel, e esse que nós conhecemos muito bem, e que alguns fizeram livros enormes, outros livros pequenos, mas fizeram, foram profetas, e assumimos que eles foram profetas como um ministério de vida. Não vamos poder provar isso em cada um, em cada caso. Mas, pelo menos num, não fui buscar todos, mas Jeremias se tornou profeta com quantos anos de idade? É uma pegadinha. Pegadinha bíblica. Então, posso fazer de púlpito. Menos meses, ele nasceu profeta. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Palavras de Jeremias e tal, versículo 2. A ele veio também veio a palavra do Senhor nos dias de Josias e tal. Aí vem o 4 que eu quero. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Parênteses, entendam esse conheci como elegi. Não vou explicar agora, mas é interessante isso. Quando Deus está falando, ou alguém está falando, ou um profeta está falando em termos muito formais e vem o verbo conhecer, tem vários outros significados, mas em certos contextos é elegir. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. A ideia é que a eleição dele foi antes dele ser concebido e a chamada dele foi depois de concebido e antes de nascer. Já estou vendo muitos detalhes aí, mas não é obrigado nos apegarmos tanto assim. Mas é curioso isso. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias nasceu profeta. Muito curioso. Isaías, há uma dúvida grande, porque Jeremias fala logo no começo, ele explica logo do começo, o ministério dele, quando é que começou e tudo. Isaías, ele vai falar no capítulo 6, vamos lá, e muito conhecida a passagem, conhecidíssima, clássica, e os estudiosos, os eruditos e tal, não sabem muito bem se aqui foi a chamada dele, que ele não é obrigado a ter falado a chamada dele, lá no comecinho, como Jeremias fez, não é obrigado. resolveu aqui encaixar a chamada dele, ou se ele já tinha a chamada, já era profeta, já estava exercitando o ministério, mas aqui foi algo muito especial, foi uma formalização, um momento muito forte no ministério dele, em que ele quis chamar a atenção, que foi a visão que ele teve do trono de Deus e tudo mais. Capítulo 6, versículos 8 a 10, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A ideia é que ali Isaías está se entregando ao ministério profético. E podia ser mesmo algo que aconteceu antes de ele começar a escrever o livro dele, não sabemos. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. A passagem continua até o versículo 10, quando Deus diz até qual a missão dele e o que ia acontecer com o resultado do ministério dele. Eu fico com pena de Isaías aqui, porque o prognóstico de Deus era, tinha que ser, claro, honesto, direto, sem rodeios, mas terrível, difícil, porque ia dedicar a vida para um ministério de pregar. O resultado da pregação era: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Pesado. Então vai ser árduo, Isaías, o teu ministério. Então entende-se que Isaías, pelo menos daqui em diante, continuou profeta pelo resto da sua vida. Os outros assumimos que era ou um ministério de vida toda, ou pelo menos uma grande parte da sua vida e do seu trabalho, do seu ministério mesmo, da sua maneira de ganhar a vida, ganhar no sentido de viver profissionalmente a sua vida. Profetas, porque eram assim constituídos. Algumas pessoas no Novo Testamento, agora vamos passar para o Novo Testamento, eram profetas, provavelmente no estilo do Velho Testamento, ou seja, de maneira contínua, como tem um caso, aí eu tiro provavelmente, porque é, como ministério de vida, João Batista. João Batista nasceu com a missão de ser arauto, profeta e tudo mais. Só que João Batista, a rigor, ele não está no Novo Testamento ainda, né? Ele chegou pertinho, chegou no limite, mas João Batista é um homem veterotestamentário, homem que viveu no Velho Testamento. Mas naquele limite em que o Messias já estava lá, tanto é que João Batista iria se tornar, e se tornou, o arauto, aquele que indicou, está aí ele, olha, vai passando aí, o Filho de Deus. Então, foi aquela transição, mas não era um homem do Novo Testamento, tanto que morreu antes de Jesus iniciar a sua igreja. Tem um homem chamado Ágabo, que ele é identificado como um profeta, dando a entender que talvez fosse um profeta de ministério, algo de vida. Atos capítulo 21, 9 e 10, fala, embora sem muitos detalhes, e quatro mulheres profetizas no Novo Testamento. Ainda dá o nome do pai delas, o evangelista Filipe. Está lá em Atos capítulo 21, versículo 9 e 10. 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, aqueles indicados lá em Atos 6, que consideramos que tenham sido os primeiros diáconos, embora a palavra não seja nem lá. Mas O evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Assim foram identificadas. Demorando-nos ali, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Aqui, outro. E ele é citado uma segunda vez ainda também. Andando mais à frente um pouco, além deles, houve crentes que recebiam durante o culto o dom de profetizar. Mas aparentemente não eram profetas no sentido que falamos, profetas de uma missão, de serem continuamente e pela vida profetas. No dia de Pentecostes, Pedro, e eu já preguei sobre isto, claro que está lá em Atos 2, Pedro explicou claramente que o dom da profecia foi dado como cumprimento de parte da profecia de Joel, lá no capítulo 2. Expliquei isso. Ali Pedro está dizendo, nós estamos vendo aqui esses homens falando em outras línguas e tal, e profetizando e tudo, isso é cumprimento do que foi previsto. E é curioso até que a profecia de Joel, ela para no meio, e o cumprimento que Pedro está explicando para ali no meio, e o restante da profecia aponta lá para frente. Eu expliquei tudo isso, não é mais o caso. O fato é que Pedro vai ensina aqui agora que iam receber dons de línguas, de profecia, muitas pessoas. Ele fala, vossos filhos, vossas filhas terão visões, profetizarão. Então, dando a ideia de algo mais diluído. Com mais pessoas fazendo isso, porém, de uma maneira menos intensa, é a ideia que dá. Não mais alguém escolhido para ser profeta, como no sentido que eu venho falando. Então, 1 Coríntios capítulo 14, é onde é a passagem que melhor explica isso que nós estamos tentando colocar aqui. O que é? Eu estou tentando mostrar para vocês como é que devemos entender o dom da profecia como um dom entre vários outros, do Espírito Santo, que Deus fez derramar sobre aquela geração, ou aquela época, que entendemos até que foi até o final do primeiro século. Então, é algo diferente do que nós estamos acostumados a pensar em termos de Isaías. Não teve um Isaías, não teve um Jeremias, nos dias do Novo Testamento, apesar de que Paulo, imaginamos, tenha exercitado a profecia ou profecias ao longo da sua vida, era um apóstolo, mas dizer, nós associamos Paulo como um profeta. Quem foi Paulo? Um profeta. Quem foi Isaías? Um profeta. Jeremias? Um profeta. Paulo? Um profeta. Só que do Novo Testamento. Nós associamos assim. É curioso isso. Não, Paulo é um grande evangelista, plantador de igrejas, que Cristo usou para levar as boas novas da salvação, junto com outros e tal. Mas ele o principal. Mas ele era um profeta? Era. Falava, profecia, tudo. Falava. Mas deixemos de lado pessoas como Paulo e vamos para crentes como nós. E como muitos hoje comentam e acham que há profetas entre nós, como havia profetas entre eles naquela época. Acho que poucos aqui vão ter a ousa de dizer eu sou um Paulo. Não é que eu sou um Paulo, mas eu sou um tipo Paulo. Eu fui chamado fora de tempo e tal, mas sou um Paulo, eu tenho o tamanho de um Paulo. Ninguém fala isso, né? Fala, até que eu sou Jesus Cristo, né? Mas o caminho deles, né, já está mais ou menos estabelecido, pessoas assim. Mas igrejas, muitas, embora não se, pessoas lá que se identificam, não se identificam como um Paulo, como um Pedro, mas como profetas, sim, se identificam. E são reconhecidos, muitos entre eles. E estão tentando ver a razoabilidade disto. E por que nós não cremos nisto? Então, 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no vosso meio. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, aí começa a falar de dons, de formas de dons que o Espírito Santo dava, entregava ali. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, olha os dons aí. E ainda outro, interpretação, outro dom. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou três, quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três e os outros julguem. Você vê que é muito diferente de Jeremias, de Isaías, perante o povo, ou de maneira altamente formal, emitir profecias uma atrás da outra, longas e complexas, registrando como um ministério de vida, a gente vê um peso diferente. Não é que a qualidade seja diferente, porque profecia vem do Espírito Santo. Então, se alguém se levantasse ali e falasse uma frase e sentasse, era algo de tanta qualidade quanto um capítulo inteiro enorme de Isaías. Qualitativamente a mesma coisa, porque é um dom legítimo do Espírito Santo, é aquele pessoa sendo de fato falando uma profecia, estava com a palavra de Deus na sua boca. Mas observe, como já falei, tendo profeta, se tiver profeta lá, juntamente com língua, interpretação de línguas, um falando doutrina, a ideia é que é mais um tipo de atividade espiritual dada pelo Espírito Santo para uma, duas, certas pessoas. Tratando-se de profetas, fale apenas dois ou três. E os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja acertado, cale-se o primeiro. Curioso isso. Então, o profeta levanta, fala, mas aí um outro recebeu uma profecia também, levanta. O primeiro vai ter que calar a boca. Senta. Aí o outro falava. Depois, o terceiro recebia uma profecia, levantava, e o primeiro já estava sentado, o segundo agora senta. Você vê que são orientações para um culto, ou para cultos na igreja e para exercícios espirituais ali dentro. Não um exercício contínuo, ministerial, pessoal, de ser um profeta ou uma profetisa. Então, esse dom, até onde nós podemos ver, estou sempre colocando isso, porque são coisas muito misteriosas e não muito explicadas a ponto de estabelecermos detalhes, mas até onde a gente pode ver, era um dom que tornava o portador, ou aquele que tinha esse dom, um porta-voz de Deus, com revelações, exortação, repreensões, predições sobre o futuro, tudo que uma profecia verdadeira continha. O dom era muito mais importante da profecia do que o de línguas. 1 Coríntios 14, mesmo capítulo onde estamos, de 1 a 5. Eu já li esse versículo antes, e quando eu falar do dom de línguas, né, não é quando eu falar línguas, gente, é quando eu falar o dom, do dom de línguas, entenderam? Nós vamos ver isso de novo. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis na época, como dom. Pois quem fala, olha, ele vai comparar o dom da profecia com o dom de línguas. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. O tempo todo humilhando o dom de línguas, comparativamente com o dom de profecia, com o dom de profecia. Não era o ministério de profeta, era o dom de profecia, que eu entendo como diferente num aspecto, igual no outro, como já expliquei. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Aí colocou aqui uma ressalva, salvo-se as interpretar, para que a igreja receba edificação. A passagem continua. Então, esse dom era muito mais importante que o dom de línguas, que curiosamente, hoje, não é hoje, mas tem sido uma característica, né, principal das igrejas chamadas carismáticas. Né? Se enfatiza muito, muito o dom de línguas, embora tenha lá também, seja exercido o dom de profecia e muitos outros. Olha, praticamente os que a Bíblia comenta, com milagres e curas e coisas desse tipo. Eu quero encerrar com um ponto extremamente importante que já comentei antes, mas é desses que, se a gente lembrar 10 vezes, ainda é pouco. O dom da profecia, juntamente com o dom de apóstolo, que era um dom, além da condição de ser apóstolo, de ser chamado para ser apóstolo, o apostolado era um dom. Deus, o Espírito Santo transmitia sabedoria, visão espiritual, força, eu não sei exatamente o quê, mas o que eu sei é que eram homens extremamente selecionados, muito selecionados, escolhidos a dedo, especialíssimos, referidos no Apocalipse, com os 12 apóstolos. Então, são homens de um peso muito grande. E Paulo disse que era um dom. Então, o Espírito Santo dotava esses homens com algo para poderem ser chamados de apóstolos. Muito bem. O dom de apóstolo e dom de profecia são os dois únicos dons que nós podemos provar que cessaram. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Isso é que eu estou repetindo, eu já expliquei isso. Mas eu faço questão. Efésios 2, 19 em diante. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Duas características de crentes com relação aos seus dons. O que recebe o dom, que recebia o dom de profecia e que recebia o dom, recebeu o dom de apostolado. 2. sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. É o caso de perguntar, mas se eles são fundamentos, Jesus é o quê, né? Então ele me chamou de pedra angular, que era uma pedra que era perfeitamente como um paralelepípedo, que tinha um ângulo de 90 graus, e que ela era usada para dar partida à construção, para a construção não sair torta. A não ser que a construção fosse torta mesmo, de propósito, o arquiteto bolou assim. Mas com a construção que a maioria é com ângulos retos, como se chama, né, qual é a base naquela época? Então procura uma pedra perfeitamente em ângulo reto, 90 graus, e coloca ali, e dali vai dar partida para a construção. Aqui Jesus é chamado, não só aqui, mas de pedra angular. Ele é o rumo. Foi como Paulo criou essa figura. Mas, sem dúvida, fundamento, alicerce, apóstolos e profetas. Primeiro os apóstolos morreram todos. Então, esse é fácil. Não tem um apóstolo aqui, nenhum deles 12 com 2 mil anos de idade. Bom, mas tem profetas que passou de um para o outro. Então a gente não pode provar que os profetas que tinham o dom também morreram cada um na sua época e encerrou. Não podemos provar desta forma, mas podemos provar com a figura de fundamento, de alicerce, porque Paulo continua. Ô, pastor, o senhor não está levando longe demais, não? Porque uma figura, uma metáfora, ela tem a sua utilidade, mas ela tem limites. Às vezes se constrói, mestres, professores ruins da palavra, e constrói doutrinas e ensinos em cima de figuras, porque vai longe. Mas a figura é bíblica, a metáfora é correta, está nas Escrituras. Mas tem limite. Toda metáfora, toda figura, toda ilustração tem limite. Mas onde é que termina o limite? Aí, muitas vezes, os mais criativos aí vão longe nessa figura que já passou muito do que se quis dizer. Eu sou a porta. Então, vamos procurar ver em Jesus o que é o trinco. Para a gente dizer, será o corpo dele, o nariz dele é o trinco? Ou será a personalidade dele, o que é o trinco? O que é madeira a porta? De que era? E a espessura da porta? A espessura, a largueza da pessoa de Cristo? Né? Para com isso! Jesus é a porta, porque é o acesso, ponto! Abre e fecha, quando abre a pessoa passa, quando fecha ninguém passa. A porta é uma figura. Pois, isso parece meio brincadeira o que eu estou dizendo, pois vamos estudar. Alguns chamados pais da igreja, do primeiro século, segundo século, terceiro século, podem ir atrás, eram desse jeito, e o longe, entrando no ridículo, que você, como é que pode um negócio desse? Mas era. Havia, durante muitos anos, uma pregação, ele tinha que ter quatro partes. Uma parte só era a exegese do texto, que era explicar o que o texto ensinava. Tinha mais outros e outros. Uma delas era a aplicação espiritual. O pobre do pregador tinha que arranjar um jeito de dizer isso aqui significa isso. E forçando tudo, né? Lutero começou a se revoltar. Quando disse, não, ele chegou a fazer isso ainda no começo do ministério dele, mas aí isso aqui não tem sentido nenhum. Isso aqui. E ele, então, se chateou, não tem mais para mim, onde está fazendo aplicação o tempo todo, que não existe, encontrando um sentido meio escondido, espiritual, por trás das palavras literais. Para! Pois, curioso essas coisas. Então, fundamento dos apóstolos e dos profetas ficou lá. E Paulo, então, continua, como eu estou dizendo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, isso eu já li, 21, no qual todo o edifício, ele continua com a figura, ele podia ter deixado já a figura lá de um prédio, mas ele continua com a figura, ele vai mais longe. No qual todo o edifício bem ajustado, pensando na pedra angular, ajuste era com a pedra angular, fundamento era para receber a carga do peso da construção, no qual todo o edifício, bem ajustado, bem regulado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. E Paulo continua ainda com a ilustração, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Muito interessante. A igreja era um edifício que estava sendo edificado, estava em construção, e o alicerce desse edifício, apóstolos e profetas. Agora, me mostrem um prédio em que o alicerce foi construído e continuou, já vai alto, que é isso aqui, isso é o alicerce. Cadê o prédio? Não, depois, é o alicerce. Ou então, misturando alicerce com prédio propriamente dito, elementos da construção. Não existe isso. O fundamento, o alicerce, é algo bem estabelecido, muito claro, calculado, para aguentar o peso. E para! Ninguém vê, geralmente ninguém vê o alicerce, é enterrado. Dizem que político não tolera obra enterrada porque não dá voto, ninguém vê, né? Vias subterrâneas e valas, essas coisas, não toleram porque ninguém vê. Então, o pobre do construtor sabe. O nosso alicerce aqui foi uma coisa... Era construindo e a lágrima rolando aqui. Né? Esse muro aqui atrás, peça são 7, 8 metros, estacas que tem aqui atrás. Vocês não podem imaginar o dinheiro que tem aqui jogado. A gente vê só o muro. Mas embaixo do muro tem estacas enormes, caríssimas. Mas, Ricardo, não dá. Vai cair. O muro vai cair. Não adianta. Então, alicerce. Ninguém vê, mas está lá. Aí fizemos um muro em cima. Esses aqui... tudo, e era um terreno difícil, de areia, dunas e tal, complicado. O alicerce, cadê o alicerce? Alguém está vendo? Enterrado. Então, profetas foram alicerces. Não existem mais profetas hoje. Nem como ministério de Jeremias, nem como João Batista, nem como Ágabo, nem as filhas de Filipe Evangelista, nem como dom espiritual, porque ficou lá. E Paulo já usa quase como passado, hein? Quase como passado. E ele próprio era um. Mas porque já estava terminando o alicerce. Imaginamos que o alicerce tenha sido plantado ali, enquanto se constitui a igreja fundamentalmente, inclusive o próprio Novo Testamento sendo ainda produzido, alicerce, aí depois veio o que nós chamamos de superestrutura, a parte da construção propriamente, dita. Há um pensamento, que eu não concordo de jeito nenhum, é que, não, mas qualquer um que prega a palavra de Deus é um profeta. Agora acabou tudo mesmo. Então, aí, não tem nem o que dizer com uma conclusão dessa. Não é a palavra de Deus? É. Não é a profecia de Isaías? É. Então, se alguém levantar e ler a profecia de Isaías, é um profeta. Diga, ah, bom, então você vai declamar uma poesia de Olavo Bilac, você é Olavo Bilac. Ora, ou tem a mesma qualidade dele, ou de um grande compositor, autor. Ah, paciência, você está lendo a obra do outro. Aqui você está lendo uma obra que é a palavra de Deus. Mas você está reproduzindo apenas, e pregando, e interpretando, e olhar, se não vai interpretar errado. Né? Então, pensem assim, profeta, quer aprender de profecia? Aqui. Não pensem que algum de nós aqui tem o dom da profecia, porque não tem. Aí, já ia encerrar, aí me vem a pergunta na mente. Pastor! Mas Deus ainda pode dar profecia para alguém? Oh, lá vem a pergunta. Deus pode fazer esta cadeira virar um canário. Deus pode fazer essa cadeira virar um canário? Pode. O senhor acha que Deus vai fazer essa cadeira virar um canário? Não. É isso, gente. Então esqueça essa pergunta de Deus pode. Deus pode. Claro que Deus pode, mas Deus quer. E ele vê algo positivo, edificante, é outra coisa completamente diferente. Então, em suma, profecia é um dom, um ministério, depois um dom que já passou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude ao interpretar, ao ver, ao aprender estas coisas e tenhamos cuidado na hora de ensinar, deixando claro que o nosso entendimento é parcial, ele é incompleto, mas temos a obrigação de ensinar, então que coloquemos essas ressalvas com responsabilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.